DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Tripal. Seguem-se as notícias. O Fundo Monetário Internacional, FMI, disse hoje que só negociará um novo programa de ajuda financeira e técnica com Moçambique se for divulgada a totalidade da auditoria aos empréstimos escondidos. A missão do FMI, que em julho visitou Moçambique, deixou Maputo sem anunciar quando é que a instituição poderá retomar o apoio financeiro ao país. Em vez disso, o FMI voltou a pedir ao governo que ajude a esclarecer para onde foi a maioria dos 2 mil milhões de dólares de dívidas ocultas do Estado, contraídas entre 2013 e 2014, sob a presidência de Armando Guebuza. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, disse hoje que a Força de Segurança Internacional, ECOMIB, já podia ter deixado o país há muito tempo, fim de citação. Sissoko Embaló considerou a presença das tropas africanas desnecessária. A Força de Interposição Militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, na Guiné-Bissau, ECOMIB, terminou seu mandato a 30 de setembro. A Organização das Nações Unidas e a União Africana defendem a sua continuidade. A 2 semanas e meia do final do mandato, nem a CDAO nem as autoridades guineenses indicaram ainda se a força vai continuar ou não no país. O Banco Mundial vai conceder a São Tomé e Príncipe um donativo de cerca de 70 milhões de euros para vários projetos para os próximos 3 anos, de 2018 a 2021, disse hoje a diretora para Operações da África Central. Elizabeth Rubens explicou que durante esse período os recursos do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe vão mais do que quadruplicar. Os donativos vão ser canalizados para os setores da energia, educação, proteção social, capacitação institucional e transportes. A oposição do Togo abandonou hoje a sessão do Parlamento em protesto contra o fato do projeto de lei sobre a reforma constitucional não estar a ser debatido. Os deputados da oposição não querem discutir outra coisa além das reformas constitucionais, disse Patrick Lawson, vice-presidente da Aliança Nacional para a Mudança, o principal partido da oposição. Na semana passada, uma multidão de apoiantes da oposição ocupou as ruas de Lomé e de 10 cidades do Togo para exigir uma alternância política num país dirigido desde 2005 pelo presidente Faure Gnassingbé. Pelo menos 74 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas num duplo atentado e um posterior ataque na província de Dikar, no sul do Iraque. Os habitantes na região são maioritariamente xiitas. Os autores dos atentados explodiram 2 carros-bomba e atacaram um restaurante, segundo fonte militar local. A União Europeia prolongou hoje por 6 meses as sanções individuais decretadas contra cerca de 150 responsáveis russos e ucranianos pelo seu alegado envolvimento no conflito do leste da Ucrânia. Segundo o comunicado, os bens na União foram congelados e não lhes será concedido visto de entrada na UE. As sanções inserem-se numa série de medidas punitivas decididas por Bruxelas contra a Rússia pelo seu presumível apoio aos separatistas pró-russos na sequência do conflito desencadeado na primavera de 2014. As sanções económicas dirigidas aos setores bancário, do petróleo e da defesa russos, decretadas em 2014, tinham sido já renovadas no final de junho por um período de 6 meses. A UE agravou igualmente as sanções contra a Coreia do Norte. Obedecendo a diretivas das Nações Unidas, os coreanos do Norte deixam de poder trabalhar na Europa. Segundo a ONU, Pyongyang mantém cerca de 50 mil trabalhadores no estrangeiro, cujas remessas atingem cerca de 2 mil milhões de euros por ano. A UE também decretou um boicote à importação de ferro, carvão, chumbo e marisco da Coreia do Norte. Segundo as autoridades da Malásia, 21 estudantes e 2 professores morreram e 7 pessoas ficaram feridas no incêndio que ocorreu nesta quinta-feira numa escola do país. Foi aberta uma investigação para determinar a origem do incêndio. A União Internacional de Conservação da Natureza, IUCN na sigla inglesa, informou hoje que mais de 25 mil espécies de plantas e animais estão em risco de extinção. Entre os animais em grande risco estão os antílopes em África. A União alerta para a necessidade de agir para garantir a sobrevivência das espécies e um futuro sustentável.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de quinta-feira, 14 de setembro de 2017. Deputados do Partido da Oposição Angolano, Casa CE, tomam posse apesar de suspeitas de fraude eleitoral. Falta de água na Zambésia ameaça a saúde da população moçambicana. Casal da Guiné-Conakry presta assistência a imigrantes africanos na Alemanha. Os deputados da Casa CE, eleitos nas eleições angolanas de 23 de agosto, vão tomar posse na próxima legislatura. A informação foi avançada à DW África por Félix Miranda, secretário nacional para a comunicação da coligação. A Casa CE esteve reunida hoje durante todo o dia para deliberar o procedimento face à rejeição ontem do pedido de impugnação dos resultados eleitorais pelo Tribunal Constitucional. Manuel Luamba tem a informação completa.
A única coligação concorrente às eleições declaradas justas e livres pela Comissão Nacional Eleitoral e confirmadas esta quarta-feira pelo Tribunal Constitucional, após o chumbo das quatro formações políticas que exigiam a impugnação dos resultados, começou por lamentar a atitude tomada pelo órgão judicial.
A terceira reunião continuou a lamentar o comportamento dos órgãos que tiveram a responsabilidade de organizar estas eleições.
Em reunião ordinária do seu órgão deliberativo, a Casa CE decidiu que os seus 16 deputados eleitos nas eleições de 23 de agosto vão tomar posse. À semelhança da última legislatura, o presidente Abel Tshivukuvuku não vai ser deputado no Parlamento angolano. Tudo indica que vai dedicar-se à causa da coligação, já tendo em vista as eleições de 2022.
Em função daquilo que foi a decisão tomada pela terceira reunião ordinária do Conselho Deliberativo Nacional, que funciona nas vestes do Comitê Central da Casa CE, o presidente não vai tomar posse.
As debilidades registradas nestas eleições vão servir de caminho para que se possa evitar os resultados eleitorais registrados este ano, diz Miranda.
Algumas debilidades e algumas fraquezas e alguma força que foi identificada na Casa CE e que vai servir de esteio para, digamos, tomada de decisões e definições de linhas de orientação e meios a envolver daqui até os próximos 5 anos.
A UNIDE também foi acusada de falsificação de documentos pelo Tribunal Constitucional, outro partido que foi considerado falsificador de atas de operações eleitorais, o PRS. O Partido de Renovação Social já reagiu, desvalorizando a posição do órgão. Analistas angolanos exigem também a abertura de investigação ao presidente eleito João Lourenço por supostamente ter violado a lei orgânica sobre as eleições gerais. O diploma legal prevê um crime eleitoral, qualquer oferta ou promessa patrimonial que visa ajudar com o objetivo de angariar votos. Dizem que o cabeça de lista do MPLA, João Lourenço, ofereceu bicicletas motorizadas, televisores, frigoríficos e materiais agrícolas durante a sua campanha eleitoral. A UNITA já tinha apresentado uma queixa, entretanto, rejeitada pela Procuradoria-Geral da República. O órgão judicial alega tratar-se de uma prática cultural angolana, oferecer presentes sempre que se efetua uma visita. Até o fecho desta reportagem, o Comitê Permanente da Comissão Política do Galo Negro estava reunido para, dentre outros assuntos, analisar o acórdão do Tribunal Constitucional, que também chumbou o seu pedido de impugnação de votos. De Luanda para a DW, Manuel Luamba.
Obrigada, Manuel Luamba, e vamos querer saber hoje dos nossos ouvintes como acham que deve reagir os partidos de oposição em Angola à validação das eleições pelo Tribunal Constitucional daquele país. Participe na nossa emissão.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E enquanto esperamos pelas mensagens dos nossos ouvintes e utentes, vamos para Moçambique, mais concretamente para a província da Zambésia, no centro do país. Há 4 meses que não jorra água das torneiras da cidade de Mocuba, um problema grave para os mais de 88 mil habitantes. Estes são obrigados a ir buscar água ao rio, uma atividade de grande risco para a saúde. Trata-se de um problema recorrente em Moçambique, não apenas no centro. Recentemente, o presidente Filipe Nyusi prometeu soluções. Mais informação com o correspondente da DW África, Marcelino Moeia.
Nesta época do ano, com o calor, muitas famílias preferem ir viver para as margens dos rios Lukungu e Lugela, junto à cidade de Mukuba. É a forma mais simples de ter acesso à água. Das torneiras na cidade, não sai nada, diz Ana Xavier.
Fontenar é nada, nem poço, aproveitamos aí mesmo.
Ana Xavier não vive junto ao rio, por isso, tem de acordar às 3 ou 4 da manhã para conseguir apanhar água no baixo caudal. Há cidadãos que têm de percorrer centenas de metros a balançar baldes de água em cima da cabeça, acrescenta Carlitos António.
O rio é grande, só seca, mas começa a saber que essa água mesmo já secou, não dá para se beber. Só mais na falta, devemos beber por causa de ter falta. A partir de lá em cima, tem pessoas que saem lá na margem para virem beber aqui mesmo também. Ficamos sem como, só bebemos com água só.
Por isso, é preciso ter cuidado, alerta Rosa Esqueiro.
Muita carência. Sim, vamos buscar ao rio um caragua de beber.
Água é boa?
Não, provoca diarreia. Vamos roupa lá, beber, prato, toda água se consome lá no rio. É a mesma água que se consome para beber, tomar banho.
O diretor provincial de saúde da Zambésia, Idayat Kassim, diz estar a par da situação e promete distribuir purificadores de água.
Nós já conseguimos adquirir certeza, conseguimos obter 50 mil frascos de certeza. Essa certeza vai ser usada para comunidades em risco. Neste caso, Mukuba, por causa deste abaixamento do caudal do rio, não consegue ter água 24 horas sobre 24 horas. Nós já alocamos 3 mil frascos de certeza ao distrito.
A vila de Gurue, a cerca de 200 km de Mukuba, atravessa uma situação idêntica. O presidente do município, Orlando Janeiro, diz que...
Estávamos com 52 mil e alguma coisa. Agora estamos com 135 mil.
O presidente da República, Filipe Nyusi, visitou recentemente aquela região da província de Zambésia e prometeu soluções.
O problema de água para Gurue é muito sério, não tão simples como pensam. Não é aquela coisa de reparar um tubo pequenino. Gurue precisa de um sistema totalmente reconstruído. É o que o governo está a pensar. Faz parte do projeto de 18 vilas desta província que queremos trazer água.
De Climane para a DW, Marcelo Moya.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Lixinga, Moçambique, através da Rádio Esperança, em 89.6 MHz.
Muitos migrantes chegam à Alemanha sem qualquer ideia do que os espera. Não é só o idioma que é diferente, todo o estilo de vida na Alemanha lhes parece estranho, o que torna a integração destas pessoas na sociedade alemã um desafio. Muitos não têm a quem pedir ajuda. E é aí que entra o casal Amadou e Issa Touré, da Guiné-Conakry, que tenta ajudar os compatriotas a integrarem-se na sociedade alemã. Recentemente, o casal organizou uma partida de futebol intercultural em Colónia, que juntou migrantes de diversos países. A reportagem de Lina Já foi adaptada por Mário Brito.
Uma partida de futebol juntou camaroneses, guineenses e alemães que vivem na cidade de Colônia, na Alemanha. As pessoas aqui estão a se comunicar em inglês, francês e alemão. Todos têm uma coisa em comum, o amor pelo futebol. O camaronês René, de 32 anos, é um dos jogadores. Ele sabe que o futebol é uma das melhores formas de conectar pessoas de diferentes origens.
Nós encontramos para jogar futebol e conversamos sobre como melhorar a nossa integração na cultura alemã. O futebol une as pessoas. Ele desempenha um papel importante no processo de integração.
A Copa da Integração 2017 foi idealizada por Issa Touré e Amadou Touré. Eles se mudaram da Guiné-Conakry para a Alemanha há quase 12 anos. O objetivo da Copa é que imigrantes e jovens guineenses construam uma boa relação com seus anfitriões.
Queremos melhorar a condição de vida dos migrantes da África, em especial dos guineenses na Alemanha. Nós os acompanhamos ao Departamento de Estrangeiros, a advogados, a médicos. Estou sempre muito ocupado, mal tenho tempo para mim.
O Partido Verde Alemão foi convidado para o evento. Michael Kaiser, da Associação Local dos Verdes, é um grande incentivador do torneio intercultural. ele conversou com a DW sobre as suas experiências.
Amadou Touré perguntou-nos se gostaríamos de participar da Copa como co-anfitriões. Aceitamos, sem pensar duas vezes. Estamos muito felizes por fazer parte disso. Há pouco tempo, também organizamos um torneio formado principalmente por imigrantes. Entre eles estavam alguns refugiados da Síria. Times alemães também participaram. Ao longo do jogo, foi fácil notar que o futebol une as pessoas. Não houve nenhuma diferença durante a partida.
A Associação dos Touré tem outros projetos na Guiné. Eles acreditam que os africanos de colônia precisam de um centro africano, um lugar onde possam falar livremente sobre os desafios que enfrentam em um outro país. Meire Brito, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes que reação acham que devem ter os partidos da oposição em Angola, depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado a impugnação dos resultados eleitorais, que aliás decretou válidas. O António Rocha está aqui ao meu lado e já sabe o que os nossos ouvintes pensam, não é, António?
Boa noite, Cristina. Como sempre, muitas e muitas reações dos ouvintes. Por exemplo, Mbanza Imprevisível escreveu para dizer que existe uma única resposta: serem organizadas várias marchas pacíficas com vista a sensibilizar toda a população de Angola, porque o futuro dos nossos filhos está em perigo. Kabala Rebo escreveu também no Facebook e diz que uma solução seria reavivar o grupo político angolano Revolta Ativa, que tantas preocupações deu ao MPLA de Agostinho Neto. Bibiana Simão escreveu para dizer que com toda esta confusão, ela já nem sabe quem está certo ou errado no fim dessas eleições. Miguel Mendes também diz que a solução para esta situação está na vontade e na força do povo, que, na verdade, é quem manda neste país quando bem decidir. Soro Khalifa escreveu no Facebook e diz que toda a população deve submeter-se às leis da República e respeitar as decisões, nomeadamente a decisão do Tribunal Constitucional. Hakayak escreveu e diz que toda a oposição deve agora consultar o povo, pois é ele que não quer mais o MPLA no poder. A oposição não deve fazer nada sem que a população angolana seja ouvida. Charleson Gabriel Colengo diz que há três formas da oposição e do povo de Angola reagirem. Primeiro, todos os partidos devem convocar uma mega manifestação. Segundo, não participarem na tomada de posse do Sr. João Lourenço como presidente eleito. E, finalmente, os deputados não aceitarem tomar posse no Parlamento, diz Gelson Colengo. José Miguel, também no Facebook, diz que em nome do povo angolano e da vossa própria honra, os deputados não devem assumir o cargo no Parlamento angolano. O povo agradece esta atitude, conclui José Miguel. Hélder Tuyapeni escreveu para dizer que não tomar posse no Parlamento e mandar o MPLA ficar com a sua fraude e os atos de corrupção. Todos os partidos da oposição devem unir-se e chamar à razão o MPLA. Samuel Cruz escreveu que não tem outra forma de luta a não ser a realização de uma grande manifestação para exigir a saída do poder do todo-poderoso MPLA. Virgílio Ambriz, os angolanos já não querem guerra, quem quer guerra vai lutar com a família dele, vamos na paz solucionar os diferendos, principalmente este depois das eleições. Nelson Lucau diz que os angolanos têm que engolir mais um sapo, tal como aconteceu em 91, 98 e 2012, e, como já estamos habituados, mais um não faz mal a ninguém. Vamos sim mudar a composição da Comissão Nacional Eleitoral, bem como algumas normas e estatutos daquele órgão para que, de futuro, possa fazer um trabalho mais credível. Estou já a terminar. Lafu Baldé diz que é só continuar com os protestos e os eleitos não tomarem posse juntamente com os parlamentares do MPLA e o presidente eleito João Lourenço, enquanto que Abdoulaye Kandé, também da Guiné-Bissau, diz que a oposição
deve organizar uma grande marcha popular de forma pacífica e exigir o seu direito.
Obrigada, António Rocha. Obrigado também aos nossos ouvintes, os que nos escutaram e os que participaram ativamente na nossa emissão. Por hoje é tudo. Voltaremos amanhã. Até lá, despedem-se António Rocha e Cristina Gripal com os votos de uma muito boa noite.